Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. Um debate de urgência dedicado à situação ambiental dos solos e aquíferos da Ilha Terceira, promovido pelo CDS-PP, abriu os trabalhos parlamentares desta quinta-feira. O centrista Pedro Pinto recorda que o CDS-PP levantou a questão em 2011, pedindo transparência sobre o assunto, que foi recusada na altura pelo Partido Socialista. Ora, o centrista desafia agora o PS a pedir desculpa aos praenses em particular e aos terceirenses.
Se hoje o Partido Socialista entende que é preciso rigor técnico e científico, então deve começar por reconhecer que esse rigor foi exigido pelo CDS há muitos anos. Se hoje o Partido Socialista entende que é preciso transparência, então deve começar por reconhecer que essa transparência foi recusada quando tinha a maioria absoluta no Governo Regional, neste Parlamento, nas câmaras municipais diretamente envolvidas. Se hoje o Partido Socialista entende que é preciso acompanhamento independente, então deve começar por reconhecer que essa solução foi chumbada pela sua maioria absoluta, a tal maioria, quando a oposição a apresentou nesta Assembleia. E se hoje o Partido Socialista entende finalmente que este assunto deve ser tratado com seriedade, então deve ter a coragem política de fazer aquilo que ainda não fez. Dizer olhos nos olhos à população da Praia da Vitória. Erramos, chegamos tarde e pedimos desculpa. É isso que a Praia da Vitória merece. Um pedido de desculpa aos praenses e aos terceirenses.
Intervindo no debate, o vice-presidente do Governo Regional e líder do CDS-PP na região, Artur Lima, destacou que, para a atual governação, o assunto da contaminação está sempre em cima da mesa.
Desde que este Governo de Coligação tomou posse, que os Açores têm estado, desde o início, representados ao mais alto nível na Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos. Nas 9 reuniões em que participamos, fizemos sempre, mas sempre, chegar a quem de direito ou no local apropriado as nossas preocupações e reivindicações. Sobre a descontaminação, os Estados Unidos da América, que sempre encontramos como parceiros, demonstraram inicialmente uma postura relutante, mas nos últimos tempos cooperante.
Por seu turno, o deputado do Bloco, António Lima, considera o assunto transversal e pede responsabilidade. O Bloco de Esquerda considera que os vários governos não quiseram incomodar os Estados Unidos sobre o assunto.
A conclusão que fazemos deste processo é que os Açores, vários governos e o país de vários governos nunca quiseram verdadeiramente estudar em toda a extensão e profundidade os impactos ambientais e na saúde pública da contaminação. E essa omissão de vontade política só se explica porque os Açores e Portugal nunca quiseram verdadeiramente incomodar os Estados Unidos com este assunto.
Em reação, o líder parlamentar do PS, Berto Messias, recorda que o partido não deixou o assunto de parte. O deputado aponta ainda às três frentes de ação necessárias.
É importante que possamos fazer uma avaliação daquelas que são as três frentes de ação neste âmbito. Dos Açores, de Lisboa e de Washington. E nos Açores, senhoras e senhores deputados, apesar da tentativa de reescrever a história apresentada aqui pelo CDS-PP, que naturalmente lamento, foi por proposta e por ação do Governo do Partido Socialista em parceria com a Câmara Municipal da Praia da Vitória que passou a estar consagrado a obrigatoriedade da realização do trabalho do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Em termos daquilo que se refere a Lisboa, quer-se mais proatividade. Aliás, sobre essa matéria, as primeiras declarações em sede de Comissão Parlamentar da Assembleia da República do Sr. Ministro Nuno Melo são absolutamente lamentáveis. Relativamente a Washington, senhoras e senhores deputados, a responsabilidade primeira da descontaminação é dos Estados Unidos da América.
Ainda no debate, o deputado Francisco Lima do Chega questionou quais são as intenções de trazer o assunto ao Parlamento.
Estamos a questionar se este debate nasceu da prudência institucional ou da tentação de transformar uma tese académica numa arma de combate político. E a pergunta é legítima. Estamos aqui para esclarecer a população ou estamos aqui para aumentar uma polémica? Estamos aqui para proteger a saúde pública ou para criar manchetes? Estamos aqui para defender a Ilha Terceira ou para colocar novamente debaixo de suspeita? Esta distinção é fundamental, numa altura de incêndios, não precisamos de mais bombeiros incendiários.
O debate de urgência dedicado à situação ambiental dos solos e aquíferos da Ilha Terceira continua a ser discutido neste momento no Parlamento Siriano. Os deputados do Parlamento dos Açores criticaram ontem a falta de investimento da FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento no Arquipélago, e a prepotência e arrogância dos seus representantes, que se recusaram a comparecer a uma comissão parlamentar. A deputada do Chega, Oliveira Santos, recomendou ao governo a promoção de diligências com vista ao reforço da presença institucional daquela função nas ilhas. O Chega entende que a FLAD deveria ter uma representação efetiva nos Açores, com uma delegação permanente na região, e exige ainda que a Fundação promova mais investimento no arquipélago, atendendo a que a origem da sua criação reside na base das Lajes, infraestrutura militar utilizada pelos norte-americanos, sediada na Ilha Terceira.
Nos últimos 3 anos, e não sou eu que o digo, está nos relatórios da própria Fundação, os Açores receberam menos de 10% do total das verbas distribuídas.
O secretário regional dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, também entende que a FLAD tem de aumentar os seus investimentos nos Açores e nas comunidades açorianas radicadas nos Estados Unidos, apesar de não concordar, no entanto, com a forma como o Chega apresentou o assunto.
É esquecermos do que é que significa atualmente a economia azul, é esquecermos do que é que significa o espaço, a importância do espaço, é esquecermos da importância dos cabos submarinos, é esquecermos das questões da observação oceânica.
Também João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD, considera que o Chega comete um erro ao pegar no assunto pela forma e não pelo conteúdo.
Temos tido evolução positiva relativamente àquilo que é a presença de açorianos nos órgãos sociais desta fundação.
João Mendonça, deputado do PPM, disse que é desejável que os Açores procurem mais investimentos, mais cooperação e mais oportunidades no relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos, mas recordou que esses objetivos já são também conseguidos pelo Executivo de Coligação. Por seu turno, Berto Messias, líder parlamentar do PS, criticou também a atitude dos responsáveis da FLAD por não terem comparecido na Comissão Parlamentar, quando convocados pelos deputados, apontando o dedo ao açoriano Carlos Costa Neves, antigo líder do PSD Açores, recentemente eleito para administrador daquela fundação. Mas António Lima, deputado do Bloco, considera que é altamente importante que o Parlamento esteja a colocar este assunto, desta forma, em cima da mesa.
A prioridade dos Açores, no que respeita à base das Lajes, para o Bloco de Esquerda não há nenhuma dúvida. É que quem tem responsabilidade pela poluição na Ilha Terceira e na base das Lajes deve pagar por ela, deve financiá-la e deve limpar. Nós colocamos aqui outra medida para pagar a utilização da base das Lajes no meio disto tudo. Com que argumentos vamos exigir que quem poluiu limpe o que poluiu?
Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal, também manifestou algumas reservas em relação à proposta do Chega, em especial no que se refere à criação de uma delegação da FLAD nos Açores. Por seu turno, Luís Silveira, deputado do CDS, a recomendação faz sentido porque só há FLAD, porque há Açores e porque há base das Lajes.
Porque só há FLAD, porque há Açores. E só há FLAD, porque há base das Lajes. Porque se não houvesse base das Lajes e não houvesse Açores, não havia FLAD.
A recomendação ao Governo foi aprovada com os votos favoráveis do Chega, do PS, do CDS e da Iniciativa Liberal, os votos contra do Bloco e do PAN e as abstenções do PSD e do PPM. O Parlamento açoriano aprovou ontem uma proposta do CDS-PP sobre o aproveitamento dos recursos hídricos na Ilha de São Jorge, mas o debate acabou por ficar centrado na falta de água que existe no verão em várias ilhas. A resolução apresentada recomenda ao Governo de coligação que tome medidas para um melhor aproveitamento dos recursos hídricos em São Jorge, sugerindo a construção de uma lagoa para a retenção das águas das nascentes, para posterior abastecimento da população e também do setor agropecuário, em especial durante o verão. Ora, o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, explicou que esse investimento em São Jorge já estava pensado pelo governo e garantiu que a obra irá avançar em 2027, recorrendo a verbas do Fundo Ambiental, o Parlamento Açoriano aprovou ainda por unanimidade uma proposta do Bloco que recomenda ao Governo que proceda ao pedido de adesão dos Açores aos serviços operacionais de resposta à poluição por hidrocarbonetos da Agência Europeia de Segurança Máxima, no sentido de prevenir eventuais situações de poluição nos mares do arquipélago.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros iniciou ontem em Ponta Delgada o processo de inscrição dos recém-licenciados em enfermagem da Universidade dos Açores, procedimento que será alargado na próxima semana à Ilha Terceira. No total, 77 novos enfermeiros vão passar a integrar a Ordem, dos quais 42 concluíram a licenciatura em Ponta Delgada e os restantes 35 em Angra do Heroísmo, ficando aptos a exercer funções no Sistema Regional de Saúde. O presidente da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros considerou que a entrada destes profissionais representa uma etapa importante, tanto para os novos enfermeiros como para o reforço da capacidade de resposta dos serviços de saúde na região.
É mais uma oportunidade para o sistema ser reforçado e, acima de tudo, pensarmos que, devido à nossa dispersão geográfica, é fundamental fazer este reforço não só nas ilhas do hospital, digamos assim. Estamos a entregar à região enfermeiros com preparação, bem preparados e essenciais para garantir a proximidade de continuidade de cuidados e, obviamente, uma equidade que queremos em todas as ilhas no acesso à saúde. Para isto, obviamente que é necessário criarmos algumas medidas, nomeadamente o apoio à fixação destes enfermeiros, principalmente nas ilhas sem hospital. Há concursos a serem abertos, por exemplo, e que são encerrados sem terem ninguém a concorrer para eles.
Pedro Soares a defender a necessidade de criar condições que favoreçam a permanência destes profissionais nos Açores, sublinhando que a valorização da carreira, a melhoria das condições de trabalho e o reconhecimento profissional são fatores essenciais para a fixação de enfermeiros na região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada assegurou que o município não pretende avançar com o encerramento de mais ruas à circulação automóvel no centro histórico, rejeitando a interpretação de uma petição pública que contesta a proposta do Plano de Mobilidade Sustentável, atualmente em consulta pública. Em comunicado, a autarquia esclarece que o documento em análise não prevê o fecho definitivo das vias referidas pelos subscritores da petição, contemplando apenas, a título de recomendação, a possibilidade de criação de um sistema de controlo temporário de acessos numa área delimitada do centro histórico. Segundo o município, essa eventual medida teria como objetivo ordenar a circulação automóvel, garantindo o acesso de residentes, comerciantes, operações de cargas e descargas, viaturas municipais, forças de segurança e meios de emergência, sem impedir a circulação nas artérias abrangidas. Citado na nota, o presidente do município, Pedro Nascimento Cabral, sublinhou que o Plano de Mobilidade Sustentável constitui um documento estratégico de orientação para o futuro da mobilidade no concelho, salientando que algumas das propostas merecem o apoio do Executivo, enquanto outras não recolhem concordância. Entre as medidas previstas no documento estratégico constam propostas para reforçar os transportes públicos, melhorar a circulação pedonal, criar zonas de velocidade reduzida, incentivar a utilização de veículos elétricos, expandir a rede de carregamento, promover a mobilidade ciclável, otimizar a logística urbana, rever políticas de estacionamento e reduzir as emissões, com vista à melhoria da qualidade do espaço público.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Dilas, MC Kekel, Delfins e Dama são os cabeças de cartaz da edição 2026 das Festas do Nordeste, que arrancam esta quinta-feira naquela localidade na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Marco Mourão, vice-presidente do município, refere que este é um cartaz eclético e é importante para a economia local.
E ela é eclético, portanto, tenta sempre ir ao encontro das faixas etárias desde 6 aos 86 e, portanto, haverá dias mais destinados à juventude, dias se calhar menos, mais destinados a pessoas já de outras gerações, mas o importante aqui também é vocês perceberem que há um esforço por parte do município para proporcionar um cartaz com muita qualidade e direcionado também àquilo que serão provavelmente os anseios e os gostos da própria população do Nordeste e de quem nos visita. Também é uma festa muito direcionada para a própria economia local e é também com esse objetivo que a Câmara Municipal do Nordeste a organiza, para um concelho periférico ou ultraperiférico até e prominentemente rural. É importante termos estes momentos culturais de grande envolvimento social que promovem depois também da própria economia local.
As festas do Nordeste mantêm também a componente cultural, como salientou o autarca, destacando as atuações no palco Tradições.
Iremos ter o palco Tradições, um palco mais dedicado para aquilo que é a cultura e as tradições do Concelho do Nordeste, nomeadamente com as nossas filarmónicas, com os nossos grupos folclóricos e também com as habituais e apreciadas cantigas ao desafio. Nesse palco tradicional decorrerá no Largo do Coreto, por trás da Câmara Municipal do Nordeste, que também é tradição, e logicamente será um espaço aberto ao público e um espaço que se pretende muito dinâmico, que se pretende dar a conhecer ou pelo menos proporcionar à população com as atividades culturais que ao longo do ano se vão desenvolvendo e ensaiando aqui no concelho, nomeadamente com o repertório dos nossos filarmónicos.
O passe geral para os 3 dias tem um custo de 15 euros. As crianças até aos 12 anos não pagam. Para os residentes com morada fiscal no concelho, a entrada no recinto mantém-se gratuita. As festas do Nordeste arrancam hoje na Ilha de São Miguel.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha uma ótima quinta-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.